Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven. Estamos novamente em semana de entrevista e como teremos na próxima semana o regresso da Liga dos Campeões e também dos Campeonatos Domésticos, aproveitamos mais uma semana para esse espaço de entrevista. Recordamos a todos que o nosso podcast, o Planeta Eleven, é-nos trazido pela Betway. Ora bem, por falar em trazer, meu caro Tomás da Cunha, hoje não temos o Óscar Botelho, por imperativos profissionais, sim, descansamos um bocadinho todos. O nosso querido João Gomes Dias continua em modo papá, está com a sua licença de paternidade bem evidente. E Tomás da Cunha, coube-te a ti esta semana trazeres a nossa convidada e conseguiste trazê-la in loco, não é?
Sim, olá a todos. Antes de mais, tinha pensado nisto porque há dois ou três episódios falámos de clubes como o Union Berlin, também o Rayo Vallecano, e nem de propósito achei que faria sentido explorar um pouco não só o mérito de ir à Ola na forma como construiu a equipa, porque é de facto uma das sensações do campeonato espanhol, mas também o lado para lá do relevado, que é sempre muito interessante e nem sempre tão explorado, especialmente em Portugal. E por isso achei por bem convidar a Filipa Santos Lopes, que tem uma ligação especial ao Raio, mas isso ela também já vai dizer certamente.
Muito bem, e como trouxeste a Filipa Santos Lopes, eu acho que só podemos começar da seguinte maneira. O que é que te diz este registro sonoro, minha cara Filipa?
Olha, lembra-me o primeiro jogo que vi em Vallecas, que foi contra o Sevilha, e lembro-me de estar sentada na bancada e de repente os bucaneros, que estão do meu lado esquerdo, começam a cantar o hino e começam a cantar depois aquele cântico que eles têm do Alas Armas. E eu estava com o meu colega do AS e de repente começa a chorar, mas sem justificação nenhuma. E ele fica assim a olhar para mim, muito surpreendido, e diz: mas o que é que se passa? E eu disse, isto parece o hino de Portugal. Não sei, foi uma associação que eu fiz na altura que me deixou muito, muito emocionada, muito comovida. E foi quase como sentir, ok, eu estou mesmo em casa. Há aqui alguma coisa que me liga mesmo profundamente a este lugar, a este clube, a estas pessoas. E é inexplicável, é mesmo uma coisa que se iluminou na minha cabeça naquele momento. Eu já sabia que gostava muito do clube, que gostava muito de conviver com as pessoas, mas foi aquele momento em que os ouço cantar pela primeira vez que fiquei com aquela sensação de ok, é aqui que ele de alguma forma também pertence.
Isso é uma história de facto muito comovente logo à partida, não é? Teres esse impacto tão imediato com uma música que diz muito a várias pessoas que tu não conheces, que tu não conheces profundamente o contexto daquilo que é Vallecas, nos arredores de Madrid. Estamos a falar de bairros sociais, de um clube, lá está, muito bairrista, muito, muito popular. Isso não deixa de ser engraçado. Estavas há pouco tempo no Diário AS como jornalista, afeta ao dia-a-dia do Raio, não é?
Sim, eu tinha feito 3 meses de estágio. Este jogo já foi depois do meu estágio, portanto eu não tinha feito nenhum jogo enquanto jornalista, mas ele convidou-me, o meu colega, para ir ao jogo. E foi 2 semanas antes de eu me ir embora. E de facto eu nunca tinha estado em Vallecas, estava na cidade desportiva todos os dias, mas ali nunca tinha entrado. E não sei explicar, foi mesmo uma coisa muito, muito intensa. Não sei se foi ali a associação com a portuguesa, mas de facto também me identifico muito com os valores mais de esquerda que o clube, que os seus adeptos advogam, e portanto, a certa altura, foi mesmo como sentir, ok, eu cheguei ao meu lugar, demorei 23 anos a chegar aqui da forma mais improvável possível, não é? Mas cheguei.
Acho que, falando de Vallecas e do Rayo Vallecano, faz sentido perguntar o que é que o clube representa, não só para os habitantes de Vallecas, para os adeptos do Rayo, mas também para uma pessoa que, à partida, era externa e depois acabou por ser acolhida, entre aspas.
Então, só para vos dar um contexto, eu estava no AS há 3 dias, quando a minha colega que fazia o acompanhamento do Raio chegou-se ao pé de mim e disse: olha, Filipa, eu vou de férias para a semana, portanto amanhã gostava que viesses comigo a Vallecas para te apresentar a toda a gente, vais tu fazer as minhas férias. E eu fiquei a olhar para ela porque eu não conhecia nenhum jogador do Raio. Tinha zero contexto do clube, conhecia bem o Real Madrid, Barcelona, Atlético, etc. mas nunca tinha parado para acompanhar um clube como o Ohio. Ainda para mais, tinha sido uma época muito conturbada no ano anterior, quase desceram de divisão, estiveram 35 minutos na segunda liga, depois, entretanto, há um golo que o salva aos 91 minutos, que é o Tamudasso. E, de facto, se não fosse isso, se não fosse essa salvação quase no limite, eu provavelmente nunca teria feito o trabalho que fiz no Raio, porque o clube estava em perigo de extinção nessa altura. E ela deu-me mais ou menos este contexto e eu fui para casa, imprimi os plantéis, as folhas com o plantel de toda a equipa e fiquei a olhar para as caras deles, para os nomes, para as posições, para tentar chegar lá no dia a seguir e saber minimamente com o que estava a lidar. O único jogador que eu conhecia era o Deli Basic, porque tinha estado cá em Portugal.
No Braga, não é?
No Benfica e no Beira-Mar também.
Sim.
E de resto, todos aqueles nomes para mim eram completamente desconhecidos. Fui muito nervosa, chego lá, a Maite apresenta-me ao chefe de imprensa, ele dá-me um abraço, logo assim, e eu fico super surpreendida, ok. Pensei, é este senhor que é muito simpático. Entretanto, vamos ao café, apresenta-me a toda a gente, já está toda a gente a tratar-me por filha, querida, amiga, e eu percebi que havia ali uma mística, ou uma forma de receber os outros que te faz imediatamente sentir-te em família. Percebi logo que eles não encaram quem é externo como externo, encaram-te como um mais que pode chegar e que pode ali ser acarinhado. E de facto foi isso que aconteceu. Eu senti logo, depois nos outros dias, quando fui sozinha, nunca me senti desamparada, nunca me senti quase ali invasora de um espaço que não me pertencia. Fizeram sempre questão de me apresentar às outras pessoas, os jogadores vinham tomar café connosco, éramos poucos jornalistas a fazer o acompanhamento diário, porque era eu, era o rapaz da marca e alguém de uma rádio, mas por norma éramos só nós os três. Então já íamos todos beber café a seguir, aquilo criou-se ali uma relação intensa muito rapidamente. E, de facto, é olhar para aquelas pessoas e perceber que eles te querem ali, que eles fazem questão que tu estejas ali e que te sintas bem ali. E foi quase imediato. Eu apaixonei-me pelas pessoas primeiro. E depois percebi que aquilo era um retrato não só do clube, mas também do bairro e de todo o envolvimento que aquele bairro tem. São pessoas humildes, são pessoas com valores políticos e sociais muito vincados, que fazem questão de os manifestar em qualquer lugar, de qualquer forma. É o único distrito, é o único bairro em Madrid onde a direita nunca ganhou umas eleições, portanto, aquilo é quase familiar, passa de pais para filhos, esta ideia mais esquerdista. Nos anos 50, na altura do final da ditadura de Franco, também foi ali que se organizaram muitos dos movimentos para enfrentar ali, para tentar dissolver a ditadura. E, de facto, sendo esses também os meus valores, sendo um clube que está constantemente a fazer campanhas contra o racismo, a favor dos direitos de género, fizeram uma campanha de apoio a mulheres com cancro da mama, toda esta envolvência, tu ficas conquistado não é pelo futebol, é mesmo pelo que aquelas pessoas são, pelo que aquelas pessoas dão. E sendo essa também uma missão com que me identifico, foi muito fácil sentir que de facto aquele era um clube que me representava a todos os níveis.
Foi estar no sítio certo ou hora certa?
Sim, portanto, não é? Sim, foi um sorte, porque eu estava a torcer pelo Villarreal naquele dia. No dia
da sério?
Porque pensava, por uma questão futebolística, o Villarreal tem mais história e é um clube mais de maior dimensão do que propriamente o Raio.
Sim.
E lá está. E eu estava a torcer pelo Villarreal nesse dia, a ouvir o relato na rádio, estava a estudar para os exames, e fiquei chateada com o golo do Tamudo. Quem me diria a mim, não é, que depois, 3 meses mais tarde, teria que ser ele que eu agradeceria aquela oportunidade, porque muito provavelmente o Raio estando na segunda divisão, eu teria ficado na redação os 3 meses, a fazer coisas mais pequeninas, não é? E nunca tinha pensado ter uma oportunidade, que eu também acho que só aconteceu porque este clube é assim, ou seja, não seria possível num Atlético, num Real Madrid. Não te dão esse espaço.
No fundo, temos um futebol atual em que os clubes querem ser marcas, querem sempre expandir, de alguma forma, o seu negócio, no fundo é isso. E o Raio tem a perfeita noção do que representa e não quer ser muito mais daquilo que pode ser, porque, de facto, está numa cidade com dois gigantes, não tem grande expressão mundial, nem sequer europeia, diria.
Só nem mesmo, espanhola.
Só mesmo a nível local. Portanto, é, de facto, um clube oásis, nesse sentido. Falaste da representatividade em certas causas. Também foi o primeiro clube que teve uma presidente mulher, uhum, estou certo?
Sim, sim. Houve depois ali alguns problemas com a Teresa Ribeiro, mas sim. Tu dizias desta questão da marca, eu acho que depois há aqui um conflito, que é entre aquilo que o clube representa e as suas pessoas representam e aquilo que o atual presidente está a tentar fazer. Não sei se vocês sabem que ele tentou fazer uma filial do clube nos Estados Unidos para criar ali uma maior...
divulgar a marca, calhar, lá está.
Sim, e tinha um patrocinador chinês, tentou ao máximo amplificar ali o nome do clube e isso não caiu nada bem em Vallecas, porque de facto eles são muito contra o futebol como negócio, o futebol moderno, não é algo que esteja no ADN, eles gostam é de ir à bola, seja na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira até, quem sabe, tanto lhes faz. Eles gostam é de ver futebol.
Gostam de ir aos treinos durante a semana e ao domingo.
E vão aos treinos durante a semana, sim. Vão mesmo, ou seja, é livre a entrada na cidade esportiva e podes ir ver a primeira equipa, podes ir ver a equipa feminina, podes ir ver os miúdos.
Parece quase um clube da década de 90, por exemplo.
Sim, sim.
Em que há liberdade quase total para os adeptos chegarem perto dos jogadores.
Quase podemos dizer, tu ias cometendo o erro, acho que me pareceu muito feliz, que é parece que é de outro século, não é?
Exato, exato.
E mais ainda, se pensarmos que é um clube de primeira divisão, independentemente da dimensão que tenha, é uma primeira divisão, não é como um clube aqui de Portugal, por exemplo, das distritais, onde existe essa liberdade e esse contacto entre os adeptos e os jogadores, ali existe num clube de primeira divisão. E foi uma das coisas que mais me espantou, porque eu não esperava. Não esperava chegar lá e o diretor de comunicação dizer-me ao meio-dia, olha, Filipa, escolhe aí um para entrevistares à uma. E eu assim, mas como?
Normalmente é dado.
Normalmente tens que estar a pedir com não sei quantos dias de antecedência para entrevistar determinados jogadores.
E é o jogador que o clube quer, normalmente, não é?
Exato,
a jornalista.
É o jogador...
Tem que seja alguém da equipa B, mas é o que tens.
Ali davam-me quase sempre a opção de escolha. Eu acho que eles também queriam recompensar as poucas pessoas que estavam ali diariamente a acompanhar o clube e a divulgar o clube. E eu só lhe dizia assim, então, mas e se eu escolher um que tem um compromisso? Ah, não tem nada de compromisso nenhum, escolhe e vai. E pronto... Então foi giro porque pude fazer muitas entrevistas ao longo da... Pelo menos uma por semana publicávamos com o jogador, à parte depois da conferência de imprensa, que aí sim era o jogador escolhido pelo clube. Ainda que perguntassem aos jornalistas, há algum que esta semana vos pareça mais interessante, que queiram pôr aqui a falar? Mas, de facto, era ali uma liberdade e um à vontade que eu não conheço em qualquer outro clube. E que eu achei muito diferenciador e muito, muito comovente. Eu acho que foi também isso que me envolveu tanto logo de início.
Tu tocaste naquele ponto de sempre daquele cenário, a cada época que passa, quando as coisas não correm bem, pronto, é desta que o Raio acaba. Desce, acaba, desce, acaba, mas depois acaba sempre por se reinventar, acaba sempre por encontrar soluções, tal como está a acontecer, quer na época passada e sobretudo quer nesta, em que está a fazer uma temporada fantástica na La Liga. É esse sentimento de pertença, aquela ideia que tu davas de quem vem de fora é apenas mais um para se juntar ao grupo, para alavancar tudo aquilo que nós queremos, quer ter sucesso com o Raio Vallecano, que leva a que ano após ano seja esse o segredo para que o Raio não desapareça do mapa do futebol espanhol?
Eu acho que sim. Eu acho que se tu olhas para os últimos plantéis dos últimos 10 anos e não há um único jogador que tenha estado, tirando se calhar o Trejo, que é um jogador que já está no Raio há bastante tempo, há muito poucos jogadores que tenham feito mais do que 3 épocas seguidas, sim, ali. Há uma constante renovação, também porque os fundos do clube não permitem contratações sonantes e, portanto, a maior parte das vezes são jogadores que chegam por empréstimo, estão lá uma época e voltam para os seus clubes de origem. Mas, tal como me receberam a mim dessa forma, acredito que aos jogadores, então, os recebam de uma forma ainda mais carinhosa. E vemos agora o Falcão. O Falcão é um jogador que chega ali, claro que tem um nome e uma
dimensão.
Uma dimensão, sim, que nenhum outro jogador do Raio tem, mas... Além de o terem feito sentir-se imediatamente acarinhado e desejado, fizeram-no. O Falcão já fala como se fosse de Vallecas, já fala de temos que dar uma alegria a esta ficção, porque são pessoas que trabalham muito, que sofrem muito, que têm muito poucas alegrias na vida, e nós somos quase o ópio desta gente. E de facto, sim, há muitas questões financeiras que também são difíceis de gerir e que todos os anos dão asa a essa conversa do ui, será que o clube vai sobreviver ou não? Mas eu acho que é sobretudo, eu não consigo pensar que existe alguém que chega ali e que não se sinta acolhido, que não se sinta importante. Eu acho que isso é fundamental, a pessoa sentir que ali é valorizada, independentemente do trabalho que esteja a fazer. E é valorizada não só pelas pessoas com quem trabalha, mas principalmente pelo entorno. Quando estava em Vallecas, andava pela rua e havia algum jogador a cruzar-se, eles vêm ter connosco, falam com toda a gente, os miúdos vêm falar com os jogadores todos fascinados e eles ficam ali minutos e minutos à conversa com eles. Há toda uma relação que se retroalimenta, que eu acho que faz com que, mesmo nos momentos piores, mesmo quando o Raio desce divisão, mesmo quando fica na segunda divisão durante 2-3 anos, que foi o que aconteceu na última descida, conseguem sempre reerguer-se, porque há esse sentido familiar muito forte.
Atenção a uma coisa, nós estamos num podcast Planeta Eleven, não estamos em nenhum canal memória, parece que estamos a falar de facto de futebol dos anos 50, do século passado, em que toda a gente se cruzava na rua, era ir ter com os ídolos e...
E até essa quase recompensa aos jornalistas que acompanham.
Exatamente,
É muito de outra época, mas ainda bem que vai existindo de alguma
forma. É um pequeno oásis, não é?
Exatamente.
É um pequeno oásis.
Mas tentando enquadrar Falcão em Vallecas e no Raio, é uma zona que tem pessoas que passam dificuldades na vida do dia-a-dia, o clube também passa dificuldades, enfim, às vezes mais, às vezes menos. Achas que Falcão é quase uma espécie de bandeira, um raio de luz que aparece ali para mostrar que, às vezes, o contexto, o mundo também pode ser um bocadinho mais animador para as pessoas?
Mais simpático, não
Sim.
é? Sim. Tem o valor, obviamente, financeiro também que a venda das camisolas traz ao clube, portanto, é ali uma fonte de rendimento que é importante.
Também é preciso pagar o salário ao Falcão, não é?
Exatamente. Acredito que ele não cobre tanto assim como já fez no passado, mas ainda assim o seu salário será, obviamente, mais alto do que o dos companheiros. Mas acho que as pessoas encararam a chegada do Falcão como um prémio, depois de tantas coisas que temos passado, e estamos a falar de um clube que está há 10 anos em conflito interno muito grande entre o presidente e os adeptos.
E não só, também podemos falar sobre o Trejo a seguir, mas continua o raciocínio.
Sim.
Mas sim, há ali um conflito grande, e eu acho que esta chegada do Falcão foi como um bálsamo, mas também foi, lá está, eles receberam-no com euforia, mas fazendo questão de sublinhar que o Falcão é apenas mais um, para que nenhum outro jogador sinta que não tem importância. O Falcão não joga sozinho. Eu vejo-os dizer isto constantemente nas redes sociais. O Falcão é importante, sim. O Falcão dá uma visibilidade ao Raio que nunca antes, se calhar, teve. Mas o Falcão é apenas um ponta-de-lança do clube que nem sempre joga a titular e, portanto, temos que lhe dar a dimensão que ele tem, que é a de um mais aqui a acrescentar alguma coisa.
E lembro-me de um jogador como o Advíncula, que também passou pelo futebol
Sim.
português, que chegou a jogar no Rayo Vallecano e teve, não sei se eram 10, eram 20 mil pessoas, perto disso, a recebê-lo. Isso também demonstra a proximidade que, por vezes, uns imigrantes, enfim, noutra escala, claro, conseguem ter em Vallecas, porque também é uma zona com muitos latinos, não é?
Sim.
Não
Sim,
só espanhóis.
Social.
Exato.
Sim.
E isso também cria essa ligação especial com os jogadores colombianos, peruanos, enfim, argentinos também.
Sim, chegam ali os sul-americanos ao clube e têm uma comunidade quase...
própria.
Sim. E essas pessoas não são adeptas do Raio, se calhar, não torcem pelo clube, mas a partir daquele momento está ali alguém que os representa, sentem-se identificados também de alguma maneira, vêem um compatriota num nível mais alto, se calhar, do que aquele que eles conseguem estar no momento. E tornam-se adeptos do Raio. Agora, há uma comunidade colombiana no Twitter, por exemplo, fazem orações antes dos jogos, adeus Falcão, mas é mesmo verdade, orações, adeus Falcão e que se banhe no sangue para de todos os jogadores para conseguir um bom resultado. É assim uma coisa muito, muito estranha, mas que eu acho que também lá está, não aconteceria noutro lugar.
Há aqui uma questão, até porque, Tomás, falaste do Advíncula, temos também o Falcão no plantel do Raio Vallecano, e não podemos dissociar tudo isto. daquilo que é um dos traços identitários mais reconhecidos do Raio Vallecano por todo o mundo, que é o seu equipamento, que é inspirado no do River Plate, uhum. River Plate onde jogou o Falcão, e depois o Advíncula, que é peruano, a seleção
exatamente.
Peruana também equipa da mesma forma. Logo isso, à partida, traz todo esse entorno,
sim,
para essas pessoas que estão a pouco, não é?
Esses sul-americanos sentem que há ali um... E, aliás, eu acho que muita gente na Argentina, por exemplo, tem carinho pelo Raio, precisamente por isso, pelo equipamento, porque há ali uma identificação. O equipamento inicial do Raio era branco e preto, porque foi um clube fundado pelo Atlético de Madrid, eles mandavam para lá alguns jogadores para rodar, e depois, entretanto, pediram que houvesse alguma coisa que os diferenciasse do equipamento do Real Madrid. E então foi quando entrou a franja, como eles dizem, e em vermelho. Mas depois, se virem, por exemplo, a franja, todos os anos, muda de cor. Não sei se vocês viram um equipamento que houve há uns anos, se calhar em 2016, por aí, o equipamento era preto e a franja era da cor do arco-íris, ou seja, tinha as 7 cores do arco-íris.
O alternativo, certo? Não era o principal, alternativo.
Um alternativo.
Um alternativo, sim.
Cada cor representava uma causa social para a qual estavam a chamar a atenção. Ao mesmo tempo, a bandeira LGBT é também o arco-íris e, portanto, há logo ali, mesmo quem não seja peruano, mesmo quem não seja adepto do River Plate e que tenha algum tipo de ideal, vai olhar para aquele clube e vai pensar, epá, esta gente... De facto, passa uma mensagem que vai além do futebol. E ficas curioso, ficas a querer acompanhar e a perceber um bocadinho melhor o backstage, se calhar, o que leva aquele clube a ser assim.
E encontras mais clubes que tenham esse papel ativo na defesa de valores sociais, na comunidade também? Ou achas que o Raio é quase, literalmente, um oásis no deserto que é o futebol atual?
Em Espanha, sim. Em Espanha é um oásis.
Depois sim, que me põe na cabeça também não.
O Sant Pauli... Que falam bastante também, que é um clube que tem muitas raízes semelhantes à do Raio.
Também é o mais parecido que me posso lembrar.
E sinceramente não me lembro de mais nenhum clube de dimensão média e elevada que tenha esse tipo de valores ou que os advogue tão...
O clube num todo, porque há figuras, lembro-me por exemplo de Christian Serrais, que é o treinador do Friburgo, sim, que também é uma voz ativa na luta contra o racismo, a homofobia, direitos ambientais também. A questão é que, porventura, não representa o todo, todos os adeptos, e no resto, se calhar, há essa luta comum que, de facto, não se encontra em muitos sítios do futebol atual.
Sim, e não deixa de ser curioso. Nós temos uma ideia errada daquilo que é a literacia, também a cultura geral de pessoas que vivem em bairros, como uhum. é o caso de Vallecas, e para muitos pode ser surpreendente o facto de se defenderem causas tão complicadas no contexto e no mundo em que vivemos, com esse nível de literacia em bairros. Mas no caso de Vallecas é por demais evidente, não é?
E eu acho que acaba por ser precisamente por isso. Como são pessoas que vivem em dificuldades, muitas vezes, o companheirismo, a solidariedade, acabam por ser valores que naturalmente surgem. Houve uma história que há uns anos também, de uma adepta do Raio com 85 anos que foi despejada, e a comunidade, que pouco tem, juntou-se ao plantel principal e conseguiram alugar a casa a uma senhora e pagaram a casa até ao fim da vida dela. Isto é uma coisa que não se vê, de facto, em muitos lugares. E esta consciência de bairro e esta consciência social, eu acredito que tenha a ver com isso. Nós temos essa ideia errada, de facto, que são as pessoas com mais capacidade financeira que se calhar são mais interessadas ou mais politizadas.
E que lutam mais por isso, não é? Mas não.
Mas, na verdade, são precisamente as pessoas que estão nas minorias, que precisam de dar esse passo, que precisam de pôr uma luz por cima da sua causa. Aqui é ainda mais interessante porque muitas vezes estão a defender causas que nem sequer são as suas, mas que acham que faz sentido dar palco, aproveitar que estamos numa primeira divisão, para falar disto, para trazer isto para discussão. No estádio de Vallecas há um símbolo do Raio pintado numa parede gigantesca e depois diz ódio ao racismo, amor ao Raio. Ou seja, a mensagem está ali a passar mesmo no estádio. E nas bancadas é muito, muito frequente os bucaneros levarem cartazes contra as instituições bancárias, em questão do conflito israelo-palestiniano também tomaram ali uma posição de defesa das pessoas da Palestina. Portanto, ele começa ali, começa no fundo, mas depois todo o resto do estádio acaba a apoiar e incentivar, e os próprios jogadores também. São os jogadores que muitas vezes dão a voz e dão a cara às causas que já estão associadas ao clube.
Ainda não tive a oportunidade, acho que é um plano ideal para se fazer, mas como é, por exemplo, um português ou alguém de outra nacionalidade, por exemplo, ir a Vallecas ver um jogo do Raio? É bem recebido? Há alguma hostilidade?
Não há hostilidade.
Explica-me essa experiência.
Olha, eu fui em 2014, já depois de lá ter trabalhado, fui com o meu primo a Madrid passar um fim de semana e ele é aquela pessoa que odeia futebol. Odeia. E eu disse, epá, ó Tiago, mas eu quero muito ir a Vallecas, eu pago-te o bilhete, vens comigo ver o jogo. Eu sei que é um sacrifício, epá, mas faz isso por mim. A verdade é que aos 5 minutos de jogo já estava ele aos gritos com o árbitro a dizer que era falta e já estava a bater palmas aos cânticos dos bucaneros. Também foi um jogo bom porque o Raio ganhou 4-1 ao Betis nessa altura. Jogava o Zé Castro no Raio nessa altura e nós fomos com uma bandeira de Portugal. E as pessoas olhavam para nós e riam-se e vinham fazer perguntas. Cheguei a ir ao Camp Nou ver o Raio também, de camisola do Raio vestida. E pessoas de Barcelona a perguntar, mas como é que tu é? Porque me ouviam falar, como é que uma portuguesa é adepta do Raio? Como é que tu tens uma camisola cheia de autógrafos? Como é que há ali uma curiosidade que te faz sentir, de facto, em casa? Aconteceu também o contrário, aqui no Jamor, quando eles vieram jogar contra a Bessade para, numa pré-época, num jogo de preparação, e veio muita gente de Madrid. E como me viam com a camisola, assumiam que eu era espanhola também, e vinham entregar-me autocolantes, vinham falar comigo, meter conversa enquanto esperávamos que as portas abrissem. Há ali uma... Não te sentes de todo excluído, e sentes que há um respeito muito grande. Basta andares pela rua de Vallecas à noite, o que pode ser assustador de alguma forma, mas vais com a camisola do Raio, ninguém se mete contigo. Se calhar se fosse com outra camisola qualquer, ou se não fosse equipada, teria tido mais medo do que com a camisola do Raio. Ali recebem-te mesmo como uma mais.
Mas a realidade é que uma coisa é estarmos com o Raio, outra coisa, como acabas de dizer, é estarmos, ou não estarmos com o Raio, ou estarmos contra o Raio, porque sabemos que o ambiente no estádio de Vallecas, eu não vou dizer que é hostil, mas é muito complicado para qualquer adversário, não é? Aliás,
até porque a bancada dos bucaneiros é muito próxima do
relvado. Exatamente. É mesmo em cima do guarda-redes.
Uma das alcunhas, um dos pseudónimos do Raio é o Mata Gigantes.
Sim.
Portanto, qualquer gigante que lá vá, como já vimos, por exemplo,
no
Barcelona, não é?
Sim.
As coisas são complicadas lá dentro, não é?
Essa alcunha vem da altura em que a única presença europeia do Raio.
Já vamos falar um bocadinho disso com mais calma, porque isso é uma história absolutamente mirabolante.
Mas sim, era agora estas semanas e diziam-se, o Mata Gigantes voltou, porque
exato,
de facto aquela exibição e aquele jogo contra o Barcelona em Vallecas, ok, é um Barcelona num estado muito mais instável, não é?
Catatónico, pode ser.
Sim, pronto. Mas não deixa de haver ali grande mérito na parte da preparação do jogo do Iraola e depois na interpretação do jogo que fizeram os jogadores, que acima de tudo não se intimidam nunca, lá está a passar a coragem da bancada para o relvado, com o escudo que esteja do outro lado. Não, pelo contrário, eu acho que às vezes o Raio perde precisamente por não respeitar, entre aspas, os adversários com quem está a jogar. Porque vai sempre para cima, tenta sempre jogar.
O Paco Remes era um treinador um pouco suicida.
Sim,
um pouco,
o Paco Remes foi o treinador que eu apanhei, foi a minha primeira entrevista no Raio, foi com ele, e ele logo nesse dia disse, não, nós aqui não temos medo de ninguém.
Tenho alguma simpatia até pela figura, só que de facto era um treinador que
kamikaze,
tanto dava para o 5-0 a favor como para o 5-0 contra.
Lá está, porque não respeitava, ou não assumia, digamos assim, que o Raio se calhar estava num patamar inferior e portanto tinha que se defender de outra maneira. Não, vamos para cima deles. E claro que isso depois corre mal. Mas essa filosofia, apesar de associarmos muito ao Paco Remes, acho que se manteve depois, tanto com o Mitchell, como agora com o Iraola, é quase ali já uma identidade também da equipa.
Voltando atrás, num tema que me parece relevante também abordar, falavas do conflito que existe entre os adeptos, as pessoas ligadas ao Raio e o presidente atual. Mas li também uma entrevista recente do Oscar Trejo em que o próprio se coloca contra o presidente.
Uhum.
Como é que isto acontece? Porque, de facto, não me lembro de nada parecido sequer. Normalmente os jogadores ficam calados ou, enfim, podem até mandar uma indireta qualquer, mas não muito perceptível. No caso, o Trejo, numa entrevista, colocou-se diretamente contra o presidente e até está no impasse da renovação. Portanto,
sim,
se calhar não joga muito a favor dele.
É o capitão da equipa.
Sim.
E eu acho que ele, acima de tudo, sente o Raio como sentem os adeptos. Aqui a questão do Martin Presa é complicada, porque ele chegou ao clube em 2011, numa altura em que havia uma dívida muito, muito grande, de 40 milhões de euros. Ele assumiu a dívida, mas olhamos para aquele senhor e não vemos ali nada de apaixonado pelo raio. Não é, é um empresário. E o que acontece é que, como empresário que é, pensa apenas em faturar. E
não está no clube certo, se calhar.
Não está de todo. Mas o que acontece é que os adeptos, além de se incomodarem com essa visão de um clube mais...
Clube empresa.
Acima de tudo, o problema deles é com a quebra das ideologias. Estamos a falar de um presidente que em 2017 tentou contratar um jogador com um passado, pelo menos obscuro, ligado ao neonazismo, que obviamente nem sequer chegou a entrar em Vallecas.
Os Azulia, já agora.
Exatamente. Porque os adeptos não permitiram. Houve uma mobilização tão grande que de facto o jogador foi devolvido à procedência. E 2 anos depois, quando lá foi recebido, jogando noutro clube, o jogo foi suspenso, de tantos que o insultaram. Insultaram, quer dizer, chamaram-lhe nazi. Não sei se ele é, se não é, mas... Mas também há esse lado, que é, quer dizer, às vezes não se para um jogo com cânticos racistas e depois há ali um jogador que está a ser um bocadinho menos bem recebido e pronto.
Sim. Idiossincrasias normais, entre aspas.
Sim, sociais, é? Na
sim,
verdade.
Sim.
Mas pronto, e existe de facto esse descontentamento, porque depois, ainda para mais, Marta empresa, lá está, gasta dinheiro em criar uma filial em Oklahoma, mas não investe na equipa de futebol feminino, que neste momento não tem equipa médica. Ontem uma jogadora bateu com a cabeça, teve que ser assistida pela equipa médica do Atlético Bilbao, porque eles vão para os jogos sem fisioterapeuta, sem médicos, sem condições nenhumas. As jogadoras vivem em casas de amigas, porque neste momento não recebem.
E isso por si só desrespeita a tal igualdade de género.
Exatamente.
Que o clube, no todo, não falando da figura do presidente, preconiza.
Mas tu vês os adeptos a defendê-las com unhas e dentes, como se estivéssemos a falar da equipa principal, ou daquilo que às vezes assumimos como mais lógico, que é primeiro o futebol masculino e então depois tudo o resto. Com a cantera é a mesma coisa, também há ali condições muito... muito difíceis. O estádio está em remodelação, se calhar há 10 anos, desde que eu lá fui parar.
Até o estádio hoje nem é muito grande, ainda por cima.
Não, não é de todo.
É cadeira à cadeira.
Não, aquilo é impressionante. Dizem que depois há suspeita. Ele não apresenta contas, relatório de contas, há 10 anos, portanto, desde que chegou não há um relatório de contas. Portanto, há ali lugar à especulação, não é? Onde é que este dinheiro que a Comunidade de Madrid está a investir na remodelação do estádio foi parar? Ainda há 2 semanas, um senhor teve um acidente numa zona do estádio porque era uma zona mal iluminada e ele não viu os degraus, caiu. Teve que ir para o hospital. E estas preocupações são muito intensas ali e de facto, abrem um espaço... e há a questão dos bilhetes também, tem efeito a gestão da renovação dos lugares anuais. As pessoas chegam a estar 8, 9 horas nas filas para fazer a renovação e não renovam, porque depois chega uma altura que eles fecham o escritório e as pessoas estiveram à espera o dia todo, debaixo de calor, debaixo de chuva, do que for. Depois emitem lugares anuais repetidos. Tem havido várias histórias de pessoas que tinham o mesmo bilhete.
Às vezes a zona dos Bucaneiros parece um pouco cheia a mais, mas...
Nem digo nos Bucaneiros, é mesmo mais na bancada central. Há pessoas... Houve agora... Foi contra o Barcelona. Havia 2 pessoas com lugar anual para o mesmo lugar, mais uma terceira pessoa que tinha comprado bilhete para o jogo exatamente para o mesmo lugar. Isto é impensável numa primeira divisão. Há ali uma gestão que, de facto, não é bem feita. Não é bem feita. E as pessoas revoltam-se muito com isso, porque têm muito respeito ao clube, têm muito carinho ao clube e sentem que este senhor está aqui um bocadinho a denegrir a imagem que o clube construiu.
Então, e ninguém corre com o homem?
Porque ele tem 98% das ações.
E assumiu a dívida, portanto...
É muito difícil tirá-lo dali. Eu acho que só o tiram dali diretamente para a prisão, que é o que eles estão a tentar.
Bem, isto é louco.
Há uma associação de adeptos que agora colocou o Martin Pérez em tribunal, precisamente porque ele não apresenta contas, e isso é ilegal, apesar deles terem apenas 2% das restantes ações. São acionistas e têm direito a saber onde é que anda o dinheiro, não é? E eu acho que, de facto, ele só sai dali... empurrado e diretamente para uma cela.
Ou se alguém comprar a participação dele, porque pronto, é Mas esmagadoramente maioritária.
Eu acho que ele é tão provocador nesta altura para com os adeptos que eu não sei se ele aceitaria sequer que lhe comprassem o clube. Acho que ele gosta mesmo desta polémica. Ele parece alimentar-se disso. É estranho dizer, porque ele está a enfrentar a sua própria... Há ficção, não é? Quando vemos o contrário, por norma, os presidentes dos clubes defendem o seu clube. E aqui é gritante a falta de identificação e de defesa que ele faz ao clube. Agora, em abril, por exemplo, teve os dirigentes do partido de extrema-direita espanhol no camarote presidencial do estádio.
Deixaram-nos entrar?
Convidaram-nos.
Não, mas o resto dos adeptos...
Não, houve ali depois alguns conflitos com a polícia envolvida e tudo, mas sim, quer dizer, era impensável considerar que um presidente de um clube com estes ideais tão...
Está deslocado, no
sim,
mínimo,
claramente,
para ser simpático.
Sim.
E o Trejo, o que fez foi dar voz aos adeptos, dizer se eu fosse adepto, se eu estivesse no lugar deles, estaria também muito chateado com toda a situação, porque de facto é impensável. E acho agora, que é de uma grande coragem.
Já agora estamos a falar de extra-futebol, mas que também acaba por estar ligado ao futebol. Que futuro vês para esta equipa de Iraola? Achas que é possível, quem sabe, um lugar europeu? Ou é aquela campanha inicial muito surpreendente, mas que depois perde um bocadinho o gás?
Eu acho que será naturalmente um percurso onde existirá uma perda de fulgor. Não é crível que o Raio chegue agora a grandes estádios da Liga Espanhola e faça sempre bons resultados. O que eu acho
até é porque Vallecas é que tem sido a fortaleza.
Exatamente.
Fora há muito mais problemas.
Os jogos fora, 5 derrotas fora.
Portanto, as únicas, não é?
Exatamente. Em casa há 6 vitórias e um empate,
certo.
Se não me engano.
Ou o Celta.
Mas, de facto, ali Vallecas é a fortaleza. Mas fora tem existido, obviamente, mais dificuldades. É uma equipa que acabou de subir divisão. Não faz sentido colocar sobre os ombros daqueles jogadores expectativas irrealistas. O que eu acho que se pode esperar é um bom futebol sempre e é luta. Eles lutam. Um lugar europeu, sinceramente, não me parece muito... Gostava muito. Gostava mesmo muito, acho que era muito bonito.
Até porque será muito difícil manter Iraola, isto já sou eu a falar, mas certamente que tem daqui para a frente muitos
sim,
interessados.
Sim, terá muitos pretendentes.
E até ao final da época deve ficar.
Sim, até ao final da época acredito, mas depois disso
sim,
é complicado.
A questão é...
Até para o próprio Atlético Bilbao.
Certo, sem dúvida.
Baixo,
sem dúvida,
sim,
sem dúvida. Ele foi uma grande figura do Atlético Bilbao enquanto jogador, mas a questão é, o caminho para o grande objetivo da temporada, que é a manutenção e quanto mais cedo melhor...
Ah, esse já está encarrilhado, sim.
A partir desse momento, a equipa solta-se até da alegada ou residual pressão que até pode sentir agora.
E
pode levá-la para a frente,
eles não sentem pressão, eles divertem-se a jogar futebol. Que eu acho que é uma
nós
coisa...
também já notámos isso, sim. Agora...
E eu acho que pressão existe, mas QB, não sei, parece que não chega. Eles sentem-se tão apoiados que, de facto, essa pressão transforma-se ali num empurrão. E por isso é que os resultados em Vallecas também são o que são. Porque não são só 11 jogadores em campo. Há ali todo um...
São 15 mil nas bancadas.
Exatamente. E acho que a manutenção vai acontecer. Só se agora existir aqui algum desastre, é que a manutenção não é conseguida. Que era o grande objetivo. É tentar manter o Raio na primeira divisão o máximo de anos possível. Porque a nível de financiamento é o que faz o clube sobreviver e depois se puder vir a surpresa, ótimo, porque surpresa, eu acho que nem é surpresa, porque quem conhece o plantel, quem vê os jogos com alguma regularidade, reconhece a qualidade destes jogadores, são jogadores que já transitaram do ano passado quase todos, pela primeira vez há uma continuidade no plantel.
E no treinador também.
E no treinador, e isso nota-se em campo. Eu acho que é mesmo, não é uma surpresa. Claro que, para quem não conhece, para quem não acompanha, de repente vê ali um clube em 6º lugar da Liga Espanhola, à frente do Barcelona, e fica, mas quem são estes? Meu Deus, o que é que eles estão a fazer aqui que conseguiram alcançar este lugar ao fim de 13 jornadas? Mas a verdade é que quem os vê jogar futebol entende que eles estejam ali neste momento.
E já reparou, certamente, quem viu jogar o Raio Vallecano, que isto não é um fenómeno de agora. Se olharmos para a época passada, o Raio salva-se à última, no último lugar de acesso aos play-offs de subida e vai ganhar esse play-off. Uhum. Ou seja, era o underdog, era o
sim,
último na lista de probabilidades. O Raio já não sobe, porque mais à frente são melhores. Mas não, teve essa força, teve essa alavancagem, não é?
Sim, sim. E porque eu acho que existe ali uma mentalidade muito ganhadora, mesmo num clube que desportivamente não tem títulos. Tem um título, que é o de campeão da 2ª divisão.
Certo.
Em 2018, 2019, tenho ideia.
17, 18, talvez.
Sim, por aí.
Por aí.
Mas, de facto, é um clube que não tem títulos, mas tem uma mentalidade conquistadora ali muito vincada.
E já agora, desculpa interromper, achas que o Raio, os adeptos do Raio, preferem lutar para subir na segunda ou andar ali na luta pela manutenção na primeira?
Sinceramente, acho que quase preferem lutar para ser campeões da segunda divisão. Claro que, obviamente, gostam de ter o clube na primeira
Sim,
divisão.
Obviamente.
E gostam de ter o clube a fazer o que o clube está a fazer agora. Mas ali a nível de pica que lhes possa dar, eu acho que é muito mais o tentar ganhar o campeonato da segunda divisão do que propriamente estar na luta com outros clubes para não descer. É quase ali é uma demonstração de pequenez que eles não querem assumir. E eu acho bem, acho que fazem bem.
E quem destacarias individualmente, para quem não acompanha muito o Raio Vallecano, seja por preferência pessoal, seja porque achas que tem uma qualidade superior, pessoalmente destacaria o Trejo, o Fran Garcia também, gosto muito do entendimento com o Álvaro Garcia.
Eu ia dizer os dois Garcia, o Catena, gosto muito do Oscar Trejo, é o meu jogador preferido deste plantel. Depois, claro, é inevitável destacar Falcão, não é? E acho que o Dimitri Vieski, é difícil,
o guarda-redes,
é também...
Tens de comentar jogos do Raio, para dizer mais vezes.
Mas é também um jogador que, de facto, a segurança que transmite a partir da baliza passa para o resto dos jogadores em campo. É internacional, pela Macedónia do Norte, portanto é um jogador de qualidade internacional. E é muito seguro, defendeu o penalti, agora contra o Barcelona também, e acho que o facto de haver ali um guarda-redes que de facto transmite confiança e segurança faz com que todos os outros jogadores também estejam mais tranquilos no seu lugar. Depois há Bebé, que não sendo titular do Raio na maior parte das vezes, é um jogador muito, muito acarinhado em Vallecas. Os adeptos costumam chamar-lhe pai, porque começou por serem os colegas a chamar-lhe pai, e entretanto, chamam-lhe mesmo pai em português. E, entretanto, já é o nome com que os adeptos também a ele se referem.
Por algum motivo ou só pela brincadeira?
Eu acho que era porque ele era um bocadinho mais velho do que os outros jogadores, então começaram por tratá-lo por pai e depois ficou. Ficou ali o nome. E ele é, de facto, muito acarinhado ali, apesar de, infelizmente, com as lesões que teve, também nunca conseguiu, se calhar, mostrar o seu real valor. E se mostrasse o seu real valor, também, muito provavelmente, já não estaria em Vallecas. E acho que é isso, os Garcia, não é?
Então
e
o rapaz que tem nome de eletrodoméstico, o Enteca? O que é que achas dele? Randy Enteca,
tem
francês,
uma história muito, muito interessante, não é? Tenho gostado muito de o ver, acho que é um bom complemento ao Falcão, inclusive até acho que faz mais sentido ser ele a começar os jogos a titular e depois entrar o Falcão a certa altura para o render, porque ele corre muito, é natural que se canse a certa altura. Mas é um jogador que apareceu assim de repente, não é? Com uma história de que há 2 ou 3 anos limpava estádios e limpava, era, pronto, não era de todo profissional de futebol e de repente está ali numa primeira divisão espanhola também a dar cartas.
Só podia ir parar ao Raio Vallecano?
Sim.
Não é?
Dificilmente,
um perfil, pela sua trajetória.
Sim, é o Raio a cumprir o seu papel.
Exato, olha, vamos dar aqui uma oportunidade...
Não terá sido intencional, quero acreditar, sim. Mas de qualquer forma tem essa
Não acredito que eles andem nas páginas amarelas à procura de jogadores com vidas assim mais...
A ver o currículo.
Mas, de facto, sim, faz todo o sentido um jogador com esta história acabar ali.
Estabelece algum paralelismo entre o Raio e algum clube português? Já não digo na defesa de valores, mas, por exemplo, na ligação com a comunidade... Tens algum caso que te pareça semelhante, mais ou menos?
Salgueiros!
É bem metido, atenção.
Sim. Eu quando tentava contextualizar as pessoas, isto há 10 anos, de onde é que eu estava, comparava muito ao Belenenses por uma questão de dimensão...
Dentro da capital.
Dentro da capital, exato. É o terceiro clube de Madrid, portanto... Dava mais esse contexto. Acho que a nível de identificação, agora estavas a falar, eu pensei no Setúbal, no Vitória de Setúbal, no Vitória de Guimarães também, principalmente Guimarães.
Tem um certo bairrismo, não é?
Sim, há ali uma ligação muito bairrista ao clube, uma identificação de cidade apenas, as pessoas de Guimarães são do Vitória de Guimarães e é como as pessoas de Vallecas são do Raio. E não há espaço para segundo clube, não há espaço para... simpatia-se com o Real Madrid...
Sim, não vão ver ao domingo o Real Madrid
não,
depois
não,
ao
não,
sábado
não.
ter ido a Vallecas.
Não, de todo. Vêem-nos como rivais, na verdade.
Sim.
E nesse sentido faz-me lembrar muito, muito Guimarães e muito Setúbal.
Ora bem, nós estamos com 20, 21 anos desde a única participação europeia do Rayo Vallecano, e é uma história, no mínimo, curiosa, porque...
A mosca.
A mosca, é. O Rayo vai à Taça UEFA por um mecanismo de fair play na temporada 99-2000, que era um mecanismo que era definido pela UEFA para levar mais equipas às competições europeias. Acabou no 9º lugar, que é a melhor classificação de sempre do Rayo Vallecano.
Não, oitavo lugar. Em 2012, 2013, o ano em que ele
lá lugar,
esteve.
Sim, exato. Oitavo lugar, sim.
Foi a melhor classificação.
Mas é uma história fantástica como é que se vai à Europa via mecanismo.
É quase uma recompensa pelo que representas, ao fim e ao cabo. Claro que depois a dimensão futebolística é o que é. Não eram jogadores que tivessem qualidade para lutar por algo mais na Taça UEFA, mas...
Mas vão aos quartos de final da Taça UEFA no ano seguinte.
Mas acho que até para os adeptos foi algo histórico, não é? Que não estavam habituados e que não estão sequer... a considerar, eu acho que eles não estão a considerar que possa acontecer novamente. É tudo tão mágico e tão inesperado que nem nos seus melhores sonhos, não é?
Sim.
E de repente pensar que o Rayo pode estar outra vez nas competições europeias para o ano, acho que é ali um motor para a vida em Vallecas funcionar.
É quase, falei há pouco de Falcão, numa lógica de símbolo de esperança quase, e as competições europeias, se calhar, enquadra-se um bocadinho nessa lógica. Sabem que não vai acontecer muitas vezes, mas quando acontece, é um festival, no fundo.
Sim.
Sim. É quase como se o Falcão fosse a persona e aí dá à Liga Europa a situação que...
Também há a Conference League agora, se calhar...
Podem ir, sim.
É mais
acessível,
mais
digamos,
fazível.
Não é? Mais fazível, sim. Mais fazível. Já não vais a Vallecas há quanto tempo?
Eu estive em Vallecas em 2019,
certo.
Não fui ver um jogo.
Também agora não deu para ir ultimamente,
exatamente.
Em 2019, não, mentira, em 2020, em janeiro de 2020, antes desta situação toda.
Foi logo antes, é.
Eu fui a Madrid passar um fim de semana, não conseguia ir ao jogo, mas obriguei a minha irmã e a minha melhor amiga a irem para Vallecas, onde elas nunca tinham estado, só para ver o estádio. Quis apenas ver o estádio por fora, respirar ali um bocadinho aquele ar. E depois aconteceu uma situação engraçada, fomos à casa de banho do café, do estádio, e o senhor percebeu que éramos portuguesas e perguntou-lhes a elas o que é que estávamos ali a fazer. E quando eu saio da casa de banho, o senhor diz-me assim, as tuas amigas estavam a contar-me que tu trabalhaste aqui, conta-me lá sobre isso. Conversámos ali um bocadinho e de repente diz-me ele, olha, quer dizer ao relvado? Eu, quero! Então levou-nos, mostrou-nos as instalações, onde eles comem...
Isso antes bem jogo. Antes do jogo, certo? Ou já no aquecimento?
Não havia jogo. Não
ah,
havia
ok,
jogo.
Ok.
Ou seja, foi um sábado normal de chuva em Vallecas e estava vazio o estádio, estava vazio o café, estava tudo ali, era um deserto quase. As minhas amigas e a minha irmã assim, porquê? E de repente estamos no relvado do estádio de Vallecas, estamos a ver onde é que os dirigentes recebem os dirigentes dos clubes adversários e onde é que eles jantam e etc. Que era um lugar onde eu nunca tinha estado, apesar de ter estado dentro dos corredores da cidade desportiva muito, ali no estádio eu não conhecia o estádio por dentro, digamos assim. E ver-me no relvado de repente foi muito bonito, foi conseguir imaginar o estádio cheio e pensar quase, olha eu aqui a jogar a bola. Foi muito giro. E foi uma demonstração, lá está, da forma como eles te recebem.
E além dessa ligação ao Rayo, tens alguma experiência ligada ao futebol, não diretamente ao Rayo, seja em Espanha ou noutro país qualquer que te marcou de alguma forma?
Eu acho que há em Espanha, mais jornalisticamente falando, por exemplo, a capacidade que eles têm de não esconder que são adeptos de determinado clube.
E achas isso bom ou mau?
Acho bom. Acho porque todos nós começámos a gostar de futebol impulsionados muito provavelmente por algum clube, por algum jogador.
Certo.
Todos nós temos gostos, todos nós somos adeptos de alguma coisa. E isso não tem que condicionar a qualidade do nosso trabalho.
De acordo, mas não concordas que por vezes em Espanha há, por haver essa proximidade, vá lá, no fundo essa afirmação da ligação ao clube, não há, por vezes, alguns excessos, entre aspas, que desviam, se calhar, o rigor jornalístico?
Aquela lógica do jornalista adepto que vemos em muitos países, mas
sim.
Em Espanha acho que é muito, muito evidente.
Eu não gosto da lógica jornalista adepto como Tomás Roncer, por exemplo, que claramente não, ele não está a analisar o jogo, ele está a falar, ele está a dar voz aos adeptos do Real Madrid. E podia ser ele ou podia ser um senhor qualquer no Twitter a dizer a mesma coisa.
Já percebemos que não estavas bem com o Tomás Roncer.
Não, Até dava, mas não éramos muito próximos.
Separar a figura do...
Sim. Só que eu acho a figura um bocadinho... Aquilo também é uma personagem, como é óbvio.
Sim, aquilo.
Mas não é, não é algo que eu acho que acrescente valor jornalístico.
Sim.
Agora, acredito, sim, que faça sentido admitir que existe uma ligação. E às vezes não existe e cria-se, como foi o meu caso. A minha colega do Acho que faz o Raio até hoje não era adepta do Raio. E hoje é adepta do Raio e não tem mais clube nenhum. E existe uma possibilidade de tu fazeres bem o teu trabalho, até porque estás envolvido nas dinâmicas do clube, que não te impede, obviamente, de analisar as coisas também da forma correta. E acho que aqui não existe espaço para que isso aconteça. Porque existe a especulação de este é adepto de um, é adepto do outro, e já há polémica com esse diz que disse, quanto mais for confirmado.
E já agora, pegando ainda na questão da experiência, tens algum estádio, alguma experiência marcante no futebol?
Olha,
não contando com o Vallecas, naturalmente.
Não foi em Espanha, mas vi um jogo de futebol no Chipre, que foi impressionante. Foi quase uma... Imaginar a Grécia ali a uma pequena escala, os adeptos com pirotecnias e cânticos e todo ali um espetáculo para um
muito
jogo...
grego, no fundo.
Sim, muito grego. Gostei muito de ver esse jogo. Jogavam na Lítzis, na equipa que eu fui apoiar. Porque...
eu na Lítzis. Campeão pelo Sporting, quem diria?
Pois é. Hã? Mas jogavam na Lítzis e jogava o meu tio. Pronto, eu fui ver o jogo do meu tio, que estava no Chipre.
Qual é o nome?
É o Luís Andrade, que jogou no Benfica e que agora é treinador de futebol feminino.
E vai agora para
o Flamengo.
Para o Flamengo.
À partida, sim. Em Buenos Aires, tive uma história gira também. Não entrei no La Bombonera, mas estávamos a passear no bairro La Boca quando houve um confronto entre adeptos do Boca e adeptos do Newell's Old Boys e prenderam-nos numa padaria, mas literalmente com grades e tudo, para não podermos sair. Para não corrermos o risco de sermos agredidos ou de sermos apanhados ali no meio. Eu tinha 16 anos, achei aquilo fascinante, queria estar no meio da confusão. E quando finalmente saímos...
Se calhar com aquela ingenuidade de quem tem 16 anos.
Sim, claramente, hoje em dia penso, não.
Hoje é uma forma diferente, não é?
Mas fiquei com uma única recordação desse dia, que foi parar em frente ao estádio para tirar uma fotografia, a minha professora de geografia dar-me um empurrão, porque estava cheia de medo, e a minha fotografia do estádio de La Bombonera é um burrão. Que quem não saiba... Não identifica.
Que crime.
Exato. É uma frustração.
Acho interessante porque nas minhas aulas de geografia nunca me levaram à La Bombonera. Isto é um pouco injusto.
Sim, ias Viseu,
exato,
coisa de género, não é?
Sim, por aí.
Um abraço para Viseu, já. Vem-me à cabeça.
Mas sim, La Bombonera, esse episódio, o Chipre. E em Espanha gostei muito do ambiente no estádio do Atlético de Madrid. O estádio do Real Madrid acho que é um ambiente morto.
No novo ou no velho?
Vicente Calderón.
No antigo ainda.
Claro. Pois, calculei.
São coisas diferentes.
Exato.
Coisas completamente diferentes.
Bem, se calhar para terminarmos isto, que foi uma bela conversa, como é que descreves, em meia dúzia de palavras, Vallecas e o Raio?
Casa. Nem é preciso mais palavras, é mesmo só uma.
Há pouco perguntei-te quando é que tinha sido a última vez que foste a Vallecas. Quando é que vais lá outra vez?
Em princípio, em janeiro.
Desde já sabe o jogo?
Sim, contra o Atlético Bilbao. Já marquei o fim de semana mesmo a contar com isso.
Raio Atlético Bilbao. Sim, senhor. Vamos apontar aqui.
Depois, na altura, chamamos-te outra vez para contar as experiências.
Ok, exato. Combinado.
Exatamente. Mandas-nos uma mensagem e nós colocamos aqui no ar. Pois bem, foi o Alta Definição. Perdão, não foi o Alta Definição. Não fizemos a...
O que dizem os meus olhos.
A Filipe, o que dizem os teus olhos. Não pusemos a Filipe a chorar. Embora isto tenha sido uma conversa muito emotiva. Um agradecimento especial à Filipa, porque nos fez companhia esta semana.
Obrigada,
e esteve cá connosco. Muito obrigado. À Filipa Santos Lopes, jornalista e adepta ferranha do Raio Vallecano, provavelmente líder da penha portuguesa do Raio Vallecano.
Não sei se conheces mais alguém, mas...
Não.
Não.
Eu sou líder e única.
Líder e única.
Não, mas agora se calhar vais conhecer mais alguém.
Sim.
É verdade.
É verdade é que eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer que gostam do clube, que acham graça ao clube, que se identificam. Claro que não são adeptos, mas... Notam, percebem ali que existe ali algo especial no ADN deste clube.
Que maravilha. Bom, Tomás, Filipa, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada.
Por teres vindo, Filipa. Tomás, tu vais continuar cá. Para a semana já voltas. Volto ao Oscar Botelho. Eu não estarei cá, o João também não. Alguém aparecerá cá.
Não sei como é que vai ser isso.
Vamos lá ver.
Mas surgir o Oscar para moderador.
Sim. Ficam vocês os dois. Acho que vai correr muito bem.
Exato.
Acho que vai correr muito bem. Muito bem. Em casa, o Planet Eleven, como sabem, é trazido pela Betway. Voltamos então para a semana. Até lá. Fiquem bem.